Então diz assim o Senhor, livro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o servo, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, não fará ouvir na praça a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça e o tomei pela mão. O guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei mais a ninguém, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu revelo a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar, e os seus moradores. Ergam a voz, o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam em Selá e clamem do alto dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, ao mesmo tempo ofegarei e estarei espavorido. Devastarei os montes e as colunas e farei secar toda a sua vegetação. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles. Aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Escutem, surdos, e vocês, cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo, e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa, e ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Somente até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai, Deus vivo e Deus forte, Deus maravilhoso, Senhor. Papai, chegou a hora, Senhor, de nós falarmos de Ti, Senhor. De nós falarmos do Teu poder e da Tua graça. De nós falarmos, Senhor, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, meu Senhor. Pai, eu Te peço, em nome de Jesus, Senhor, unge a minha mente agora, Senhor. move os meus lábios. Ó Deus, toca no meu coração, Senhor, que eu seja tomado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, fala a Tua igreja. Ó Deus, toca em cada coração que aqui está, meu Senhor, que haja, Senhor, grande mover neste lugar agora, porque a Tua palavra é como fogo, Senhor, e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Então, Senhor da glória, ó Deus, faz esta obra em nome de Jesus, eu te peço, meu Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu nome seja exaltado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, né? Irmãos, vemos aqui mais uma vez, né, o profeta messiânico, né, Isaías, né, falando a respeito de Jesus Cristo, né, com uma fidelidade inacreditável, mais uma vez, nesse trecho da palavra do Senhor, né, com, né, um reflexo, né, maravilhoso, né, de 700 anos antes de Jesus nascer, falando assim com grande propriedade a respeito daquilo que seria o nosso Salvador. E o nosso Deus aqui, ele revela algumas coisas assim importantes para nós, para que nós nos alegremos, eu creio. Para mim, essa palavra é uma palavra exortativa e é uma palavra de alerta também a respeito, né, daqueles que ouvirão, né, e não darão ouvidos, né? Aqueles que desprezarão tudo aquilo que o Senhor fará. O Senhor Deus revela aqui que Ele escolheu Jesus para executar uma obra e uma obra de poder. E que Jesus viria a este mundo, e Ele não viria, né, conforme o próprio Senhor Jesus, Ele definiu, Ele não viria para esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega ainda. Mas Ele viria para proclamar a justiça e o direito. O nosso Deus, quando enviou Jesus, Ele enviou Jesus para trazer a salvação, e não para destruir o pecador, né? Jesus não veio para esmagar aquilo que já estava despedaçado, né? Ou apagar a fumaça que tinha no pavio que poderia fumegar ainda. Jesus veio para que houvesse esperança naquele que estava completamente quebrado, naquele que ainda suspirava, né? Um suspiro desejando a vida, desejando as coisas que eram de Deus e que por algum motivo, né, por situações e contextos espirituais, se afastavam do Senhor. E o Senhor, Ele disse aqui que Jesus, Ele não se desanimaria, que Jesus viria ao mundo, né, embora Ele tivesse sido desprezado, Ele sabia, né, e com certeza, né, já tinha estabelecido, né, isso na terra, de que alguns ouvirão, que alguns darão crédito à pregação dele, que alguns, né, darão ouvidos às palavras, né, e às obras, né, vistas por essas pessoas neste mundo. Jesus, Ele não veio com a intenção, né, com a motivação talvez de salvar todas as pessoas, mas Ele veio com a motivação de salvar aqueles que quisessem, de salvar aqueles que dessem ouvidos para que pudessem ouvir verdadeiramente a voz do Senhor, e para aqueles que não enxergavam um caminho pudessem enxergar, né, o caminho que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos trilhar, para que nós pudéssemos ali executar. E nós, sabe, irmãos, né, nós, eu acho que Jesus é um grande exemplo para as nossas vidas, assim como o apóstolo Paulo é um grande exemplo para as nossas vidas, né, os homens de Deus, né, Eliseu, um grande exemplo para as nossas vidas, Daniel, um grande exemplo para as nossas vidas, e nós, eu creio que nós devemos né, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos lembrar de tudo isso, porque independentemente de Deus ter autoridade sobre todas as coisas, já ter destruído a humanidade na época de Noé, né, para que houvesse restauração, né, Deus, ele ainda assim estabeleceu que Jesus viria. Volto a dizer, não para salvar todos, mas para salvar aqueles que quisessem. E nós, ao nosso redor, vemos circunstâncias e situações, hoje em dia, que demonstram claramente aqueles que querem e aqueles que não querem. Pessoas, né, comumente, como eram os judeus, povo de Deus, pessoas hoje que se dizem cristãs, mas que continuam cegos e surdos. Conforme no final aqui Deus estava falando dos ímpios, né? Deus falou aqui a respeito de Jesus e Deus no final falou a respeito dos ímpios. E ele falou, né? Escutem surdos e vocês cegos, olham para que possam ver. Você vê muitas coisas, mas não as observa. E ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Então, nosso papel neste mundo, como foi o papel de Cristo neste mundo, é proclamar a verdade de Deus, através de palavras, através de atitudes, através de honra ao Senhor, né, através da nossa vida. Ainda que o mundo esteja perdido, ainda que o meio cristão esteja completamente corrompido e se afastando cada vez mais de Deus, nós temos que olhar para o Senhor, né, e ouvir a voz de Deus e ver aquilo que Ele já nos revelou, não como cegos, mas com pessoas que foram tratados da cegueira e foram tratados da surdez espiritual, para que nós possamos caminhar ainda no caminho reto estabelecido por Jesus neste mundo. Você não seja influenciado, você não seja influenciado pelo mundo ou pelas atitudes das pessoas, né, que se dizem fiéis a Deus e na verdade não são. Você continue firme na sua fé, na sua perseverança, olhando para Jesus, olhando para o nosso Salvador, que fez aquilo que era necessário para que nós pudéssemos ser religados a Deus, e nós somos completamente gratos a Ele por essa oportunidade que Ele nos deu. E não podemos abrir mão disso e exaltar o nome dEle, sim, e glorificar o nome dEle neste mundo por causa daquilo que Ele fez por nós, por causa das obras maravilhosas que Ele fez. E Deus falou aqui, né, cantem ao Senhor um cântico novo, que Ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as cidades, as aldeias habitadas em Quedar, exultem os que habitam em Selá, clamem do alto dos montes, deem honra ao Senhor e anunciem a glória nas terras dos mares. Devemos cantar louvores, sim, como nós vamos hoje celebrar ao Senhor, né? E cantar louvores com alegria, né, nos sentirmos realmente agradecidos, né, pelo Senhor, pelo que Ele tem feito por nós, né, pelos cuidados do Senhor na nossa vida, pela obra de Jesus em nós. Devemos nos sentir felizes, honrados, amados por Deus e adorá-lo por isso, conforme diz o Senhor ele falou assim, né, eu sou o dono da vida, ele falou aqui nesse trecho que nós vemos, eu sou o dono da vida, eu criei os céus, estendi a terra sobre todas as coisas, né, enviei o meu servo, aquele que proclamará a justiça, que é fiel, aquele que trará esperanças, aquele que não tem esperanças, cantem louvores a Ele, cantem louvores a Ele, exaltem o nome dEle. Isso está no coração de Deus. O Senhor fez, e Ele quer a nossa resposta. O Senhor já fez. Como não adorar o nome, o dono da vida? Né? Como não adorar aquele, conforme ele falou, ele que dá o Espírito para que as pessoas possam andar. Ele que dá a vida para que as pessoas possam viver. Como nós não vamos distinguir isso? E não lançar palavras maravilhosas ao nosso Deus, palavras de louvor, adoração, porque sem Ele nós continuaríamos cegos e surdos e em trevas, conforme o Senhor ele disse aqui, prisionados num cárcere maldito. Conforme o Senhor disse aqui, né? Farei justiça, será luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. E nós, sabe, devemos nos alegrar, porque tudo isso era a verdade da nossa vida. A cegueira, a prisão, o cárcere. Não vamos nos esquecer, irmãos, que um dia tudo aquilo que Deus falou acontecerá de forma definitiva. O Senhor, ele falou aqui, né? Ele falou que ele anuncia as coisas novas que irão acontecer, para que todos saibam que ele falou antes. Coisas novas, coisas maravilhosas. O Senhor falou assim, eu já fiz muita coisa, ele falou nesses versículos, eu já fiz muita coisa, muitas coisas, e eu anuncio agora coisas novas a vocês. E a novidade para as nossas vidas, né? Faz parte já da nossa história. Essa novidade que Deus anunciou ali 700 anos antes de Jesus nascer é uma verdade viva que já aconteceu e está acontecendo. Acontecendo para as nossas vidas. Né? Está acontecendo neste momento em nós. Essa promessa, essa anunciação de Deus aqui, né? É realidade em nós. É realidade neste lugar, nesta igreja, na sua vida, na minha vida. Então vamos honrá-lo conforme ele disse aqui. Né? Vamos honrar ao Senhor, porque ele disse assim, não darei a minha honra, né, e a minha glória a mais ninguém. Então vamos honrá-lo e vamos glorificá-lo por aquilo que ele fez, né, entendendo, né, e nos lembrando de que foi ele que fez. Nos lembrando que se nós estamos de pé hoje, é porque o Senhor nos sustenta e nos põe de pé. Nos lembrando, né, se hoje nós temos, né, bênçãos e bênçãos sobre as nossas vidas, foi Ele que nos deu. se hoje você é uma pessoa sábia, se hoje você é uma pessoa que tem conhecimento, se hoje você tem alguma coisa, né, que faz parte da sua vida, foi Deus que te deu, não foi outro. Você não é capaz de fazer nada sem Deus, porque tudo vem de Deus. Assim como Deus deu a vida, assim como Deus deu o espírito de vida, Deus dá o intelecto, Deus dá o vigor, Deus dá a capacidade, Deus dá a inteligência para que nós possamos viver neste mundo. Tudo vem de Deus. Vamos dar glória, então, ao nome dele. Vamos, né, honrar aquele que tem honra, que é o nosso Deus, que fez tudo por nós e continuará fazendo. Né? Porque o teu inimigo só quer roubar, matar e destruir e te manter preso numa cadeia terrível de humilhações e de destruição. Que você pegue esta palavra hoje, que você medite nela mesmo e você se lembre nas suas orações, ainda no dia de hoje, de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Você precisa de muita coisa, mas Deus já fez muita coisa. Se hoje você está precisando de determinadas coisas, é porque Deus te proporcionou coisas para que você estivesse necessitando de coisas. Essa é a verdade, irmãos. Né? Quantos não têm nada? Né? Quantos não enxergam na sua vida os valores já estabelecidos por Deus? Uma família, filhos, né? Casa, sustento. Quantos não enxergam nada, né, na sua frente, porque estão simplesmente cegos, porque não conseguem perceber a mão de Deus ao seu lado e ao seu redor, né? Quantas pessoas vivem a ilusão e a mentira ao invés de viverem o Deus vivo e a verdade. E você, então, sabe, aproveite o dia de hoje para cair, né, para perceber, né, para cair na realidade, para perceber a verdade de Deus sobre você e se sentir grato, porque o Senhor continuará cuidando de você e te proporcionará muito mais do que talvez você tenha no dia de hoje. O Senhor continuará cuidando de vocês, conforme Ele anunciou aqui, e conforme Ele disse aqui nesta palavra que nós lemos, Ele continuará cuidando de você. E o Senhor, Ele falou aqui uma palavra interessante, irmãos. Vou ler aqui um versículo 14, ele disse assim, ó: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo afogarei e estarei esbaforido. O Senhor estava ali, num momento de grande alegria, anunciando algo que Ele queria anunciar há muito tempo. E Ele disse assim, que Ele estava alegre, e ao mesmo tempo Ele estava perdendo o fôlego. falando daquelas coisas que iriam acontecer. Então você imagina o coração de Deus, irmãos, né? Aquilo que estava no coração de Deus, né? Entendendo ele que haveria resposta para aquilo, que haveria ali uma obra nunca imaginada neste mundo que estava destruído. E o Senhor falou: estava quieto, me contive, mas agora eu me alegrei. E quem somos nós para não nos alegrarmos então com esta obra maravilhosa que Jesus fez? Quem somos nós, né, para ficarmos tristes num mundo aonde nós temos Deus? Para ficarmos amargurados num coração que tem Jesus? Quem somos nós para respondermos a Deus com tanta iniquidade, ao invés de honrarmos a Ele? As suas lutas serão vencidas. E a tristeza, ela não pode te vencer, porque você tem Deus na sua vida. Simplesmente porque você tem Deus na sua vida, e porque você sabe que Ele vai cuidar de você, e que você sabe, né? E que você sabe que um dia a tua jornada neste mundo acabará, e as tuas lutas neste mundo também acabará, e você se apresentará na presença de Deus, e Deus, né, mudará completamente a tua história de luta para uma história de recompensa. Isso vai acontecer, irmãos. Então, por que nos entristecermos e não lutarmos mais um pouco? Por que nos entristecermos, né, se o nosso Deus estabelecerá um caminho para que a gente alcance o nosso objetivo? Nosso Deus não te abandonará, conforme Ele disse aqui. Não te abandonará. Honre Deus. Glorifique a Deus. Porque o nosso Deus se alegra com isso. Porque o nosso Deus deseja que isso seja feito por você. E conforme eu disse aqui, irmãos, o Senhor Deus, Ele disse completamente ao contrário daqueles que não ouvem a palavra do Senhor. E Ele disse, conforme nós já falamos aqui: quem é tão cego como o meu servo? Olha Deus falando. Ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Deus falando do povo de Israel, irmãos, que persistiam e insistiam em não ouvir a voz de Deus. E aconteceu exatamente isso que o Senhor falou quando Jesus veio ao mundo. Rejeitaram e desprezaram. Continuaram surdos e continuaram cegos. Você vê muitas coisas, mas não as observa. E ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Estava orando essa semana e o Senhor me falava a respeito de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas ouvir, né? E dar crédito. Que o Senhor falou aqui, vocês têm os ouvidos abertos, mas não ouvem nada. Ser movido pelo Espírito Santo. Nós falamos aqui no Salmo, né? Salmo 62 que nós lemos no início. A respeito, irmãos. Conforme o Senhor Deus disse a respeito daquilo que Deus pode fazer. Certa vez Deus disse, se eu não me engano, ali, através do profeta Zacarias, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Que você se acostume a confiar em Deus ao ponto do Senhor, de acreditar que o Senhor vai mover as engrenagens para que aquilo que você necessita aconteça. O Senhor é aquele que pode mover as engrenagens. Às vezes as suas forças não conseguirão. E talvez você esteja confiando muito nas suas forças. Talvez você esteja confiando muito na sua capacidade, se esquecendo daquele que realmente pode fazer qualquer coisa. Não é por força, nem por violência. Né? Algumas versões dizem, não é por força, nem por poder, mas é através do meu Espírito, disse o Senhor. É através do Senhor que todas as coisas acontecerão. Portanto, busque nele, confie nele, acredite nele. Esteja colocando nele a sua fé, porque ele não vai dar a honra dele para ninguém. Ele não vai dar a honra dele para ninguém. Sempre será ele que fará. E você deve enxergar isso, que sempre será ele que fará. Muitas vezes dando ordens aos homens para que aconteça aquilo que você necessita. Você crê nisso? Então nós vamos ser abençoados. Né? Põe em prática isso. Você vai ser abençoado. Não tem jeito de não ser abençoado. Não tem jeito. Porque já está escrito que assim seria. Fique de pé, eu vou orar por você. Depois nós vamos ministrar a Santa Ceia. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Ó Senhor, eis a tua igreja, Senhor, que se alegra em ti, Senhor, que se alegra nas tuas obras, que se alegra no teu poder e na tua graça, Senhor. Deus vivo e Senhor do universo, Pai. Ó Deus, eu levanto as minhas mãos mais uma vez para abençoar a tua igreja, Senhor. Para abençoar o teu povo que veio aqui, Senhor, esta manhã. Senhor de toda a terra, Pai. Ó Deus, desejando algo, Senhor. Eu tenho certeza, né, que as pessoas vieram, né, desejando uma resposta tua, Senhor. Desejando, Senhor, da glória, Pai, serem edificadas, preenchidas mais uma vez por ti, Senhor. Sendo, Senhor, mais uma vez, Senhor, Pai, tocadas pelo Teu Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, então vem e responde a Tua igreja, Senhor. Responde este povo, Senhor, trazendo renovo, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo sustento, Senhor, para a Tua igreja, para estas vidas que aqui estão, meu Senhor. Edifica algo novo sobre o Teu povo, Senhor. Edifica, Senhor, Pai, trazendo, Senhor, mais uma vez eu te peço a resposta, Senhor, ao seu clamor, àquilo que necessitam, ao que talvez vieram buscar esta manhã, Senhor. Vieram buscar, Senhor, algo que vem do alto, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo estas vidas que aqui estão, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado.